Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
11:06, 11:06, o companheiro Ney Lima continua ausente aqui do nosso Rádio Debate hoje por motivos de saúde, né? A garganta do Ney Lima acabou o deixando na mão, mas estamos aqui, né? Para comandar o Rádio Debate ao lado dos companheiros Marcondes Moreno e Emanuel Glicério. Marcondes, bom dia.
Olá, bom dia, Adelson. Homem, o grave da minha voz também por conta da garganta.
Já, né? Sei que o seu caso foi o gato.
Deficiência também.
Também. Bom dia, Emanuel Glicério.
Bom dia, Adelson. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes.
Valeu. 11:07, daqui a pouquinho né, estaremos ouvindo aqui os companheiros, cada um com a sua opinião aqui no nosso Rádio Debate, às 11:07. A companheira Luara Andrade está chegando aqui no programa para trazer o primeiro destaque de hoje.
Blog de Reinaldo Sampaio. Subida ainda não garante a candidatura de Eduardo. A pesquisa da MDA divulgada ontem, feita por encomenda da Confederação Nacional dos Transportes, ainda mostra um quadro indefinido para a eleição presidencial do próximo ano. Ela confirmou que o Datafolha e o Ibope já tinham detectado em pesquisas anteriores uma queda brutal de popularidade da presidente Dilma Rousseff após os protestos de rua do último mês de junho. Ela tinha um mês 58,8% de intenções de voto e entrou no mês de julho com 33,4%. A exceção do senador Aécio Neves, que deve encabeçar a chapa do PSDB, os outros candidatos de oposição cresceram. A ex-senadora Marina Silva subiu de 12,5% para 20,7%. E o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de 3,7% para 7,4%. Marina se beneficia dos desgastes geral dos políticos e dos partidos e do recal da eleição de 2010, na qual obteve aproximadamente 20% dos votos. Já Aécio está à procura de um discurso que seja convincente como oposição. Quanto a Eduardo Campos, dobrou seu percentual de intenções de voto, mesmo não tendo se assumido ainda como candidato presidencial. Mas isso ainda é insuficiente para uma tomada de posição. Ele só pode assumir-se como candidato após fechar alianças partidárias que lhe assegurem pelo menos 5 minutos de televisão. Do contrário, o projeto ficará prejudicado.
11:10, Emanuel Glicério. Nós, daqui a pouquinho, vamos conversar com o Emanuel, com o Marcondes Moreno, mas antes, começar com o pai da matéria, companheiro Reinaldo Sampaio. Alô, Reinaldo, bom dia, companheiro.
Bom dia, Adelson, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Reinaldo, você falava que quando setembro chegar, lembrou até de uma música do Geraldo Azevedo, Quando Fevereiro Chegar, né? Você me lembrou dessa canção porque você fazia alusão ao mês de setembro como um mês determinante para as pretensões políticas para 2014. Isso muda alguma coisa no cenário para as eleições do próximo ano, sobretudo na pretensão de Eduardo e Dilma? Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Adelson. Olha, a pesquisa de ontem foi mais uma, né, que divulgada nos últimos 45 dias, mostrando aí a queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff. Nesta pesquisa, que foi divulgada ontem, ela teve uma queda forte em sua popularidade, né, e também nas intenções de voto para a reeleição, né?
na pesquisa anterior desse mesmo instituto, MDA, ela tinha 58,8% de intenções de voto, a pesquisa foi agora do mês de junho, e na de ontem em 33,4%, quer dizer, uma queda de aproximadamente 25 pontos percentuais. Agora, o que impressiona também nessa pesquisa, Adielson, é que os candidatos da oposição praticamente não saíram do campo. Pelo contrário, o senador Aécio Neves caiu, tinha 17%, agora tem 15%, e a ex-senadora Marina Silva foi que deu uma crescida maior, saiu de 12,5% para 20,7%, e o governador de Pernambuco dobrou seu percentual de intenções de voto de 3,7% para 7,4%, mas ainda assim é um percentual baixo para levar uma empreitada dessa adiante, né? Então, o cenário vai se clareando naturalmente, vai se clareando. Agora, ele vai ficar mais claro, conforme nós conversamos ontem, a partir de setembro, porque é o mês que muitos candidatos ou pré-candidatos vão ter que se posicionar de alguma forma. E agora, com relação à pesquisa propriamente dita, é muito cedo para a gente fazer uma avaliação, primeiro porque a gente não sabe nem se os candidatos serão esses, se vão entrar mais candidatos, o ministro Joaquim Barbosa, o próprio José Serra, enfim, é prematuro ainda fazer uma análise sobre essa ótica, e também porque estamos ainda mais de um ano da data das eleições. Então, a pesquisa é importante para aferir a popularidade da presidente, né? Mas a pesquisa eleitoral propriamente dita, aquela de intenções de voto para a eleição do próximo ano, ainda é muito cedo para se fazer uma avaliação mais precisa sobre ela.
Agora, uma avaliação sua bem interessante, né? Essa questão dos protestos que acabaram prejudicando Dilma e beneficiando a Marina. Mas o governador de Pernambuco não foi tão beneficiado assim com esses protestos não, né, Hinaldo? Ele acabou também sofrendo, acabou também se prejudicando, já que o crescimento dele foi muito pequeno em relação ao de Marina Silva.
Olha, Adielson, eu tenho a impressão de que a Marina foi quem mais se beneficiou desses protestos, e inclusive a pesquisa mostra isso, né? Ela foi quem mais cresceu aí dos pré-candidatos de oposição, primeiro porque ela está fora dos partidos, né? Você veja que os protestos foram também contra os políticos e contra os partidos. Marina hoje não tem partido, ela inclusive está tentando criar um partido que nem nome de partido tem. Né? Se vier a ser registrado no TSE com o nome de Rede Solidariedade, então nem nome partido, o nome de partido tem. Então é natural que ela apareça bem posicionada aí nessa pesquisa, praticamente com o mesmo percentual de votos que ela obteve na última eleição, cerca de 20% dos votos, né? Votos sobretudo da juventude, do pessoal ligado aí à causa ambientalista, das chamadas minorias, né, gays, e outros segmentos minoritários aí da sociedade, mas ainda saber se isso é suficiente para embalar a candidatura dela, para torná-la uma candidata efetivamente competitiva, ainda é muito cedo.
O Sérgio esteve em Brasília essa semana se articulando, conversando, falou que não deve ser menosprezado o seu capitório eleitoral de 42 milhões de votos. Você acredita que o Hinaldo, aliás, que o Sérgio iria para o PPS e tem espaço para ele nessa disputa?
Olha, 4 milhões de votos na última eleição presidencial, mas esses votos não são dele. Foram votos de oposição a Dilma, ao PT, já que esses votos ele obteve no segundo turno. São votos dele, Serra, né? Então acho que é uma avaliação um pouco equivocada também. Agora, ele é um nome importante, ainda é, mas tem que se considerar que na última eleição para prefeito de São Paulo...
Do Hinaldo Sampaio? Acho que deu para concluir, né, Marcondes Moreno e Emanuel Glicério. Deu para concluir aí o pensamento do Hinaldo Sampaio, ou seja, o Serra não está com essa corda toda, seria um candidato é que não teria muita chance o de Serra conquistar o pleito força, para o próximo
ele
ano.
Ele força uma situação complicada ao PSDB. Né? Ele tem uma relação aí atribulada com o Aécio Neves. Né, vem aí de várias confusões junto com a Aécio em relação ao comando do partido, né, e agora tem essa possibilidade de ir para o PPS.
Já refizemos aqui o contato com o Inaldo Sampaio. Inaldo, você falava de que o ex-governador de São Paulo, né, Serra, ele não teria muita chance dentro do PSDB. Hoje, em virtude das constantes campanhas que ele pleiteou e da própria situação lá em São Paulo. Pois não, nós estamos acompanhando você, Inaldo.
Olha, Adielson, o Serra, por conta dessa queda de popularidade de Dilma, como ele foi o adversário de Dilma, ele começou novamente a se mexer, achando que ainda teria chance de se eleger presidente da República. Como o espaço do PSDB já está ocupado pelo senador Aécio Neves, o Serra agora terá que buscar um outro partido. Ele já vem conversando há algum tempo com o deputado Roberto Freire, que é o presidente nacional do PPS, e é daqui de Pernambuco, embora tenha sido eleito por São Paulo. Agora, é claro que ele ainda é uma liderança importante em São Paulo, foi prefeito, foi governador, foi senador, foi deputado federal, etc. Mas eu tenho a impressão que o seu prestígio também já está em declínio, né? Ele perdeu a eleição, a disputa agora pela prefeitura de São Paulo para o petista Fernando Haddad, e está também sem espaço no seu próprio partido. O seu grande aliado na legenda, que é o ex-presidente Fernando Henrique, já declarou apoio à candidatura da Aécio Neves. E, portanto, eu acho que Serra, o tempo dele, sinceramente, eu acho que já passou. Ele naturalmente não avalia dessa forma, acha que ainda tem chance, continua sendo um grande quadro da política, inegavelmente, talvez tirando o ex-presidente Fernando Henrique, é o melhor quadro do PSDB. Agora vem de duas derrotas para presidente, perdeu agora para a prefeitura de São Paulo. Eu não sei se o partido tenho certeza de que o PSDB já o descartou. Agora, se ele vai ter coragem para se filiar ao PPS, para iniciar uma nova articulação, para entrar de novo no jogo, aí nós vamos ter que esperar setembro para saber se ele está com essa disposição.
Mais uma vez, quando setembro chegar.
Pois é, Galdo. E só para encerrar essa questão de setembro, que é uma data primordial, em Pernambuco, o que é que setembro pode trazer para nós?
Então, Pernambuco, as definições de Pernambuco serão, em primeiro lugar, a do ministro Fernando Bezerra Coelho. Ministro Fernando Bezerra Coelho, que gostaria de ser o candidato do PSB, e há alguns aliados, ele tem dito que se o PSB o descartar, ele vai se abrigar em outra legenda. Aí ele tem que tomar essa decisão até o final de setembro mesmo, no máximo até 4, 5 de outubro, que é quando se encerra o prazo, né, para troca de partido, para quem quer disputar a eleição no próximo ano. Então essa será a decisão mais importante. O vice-governador João Lira também vai ter que deixar o PDT até o final de setembro, para se colocar no PS, para ter mais chance de ser um candidato do PSB no próximo ano, no caso de vir assumir o governo, porque o PSB quer conservar o governo de Pernambuco nas mãos de uma pessoa filiada ao partido. Então essas são, em resumo, Adielson, as duas definições mais importantes que vão acontecer em Pernambuco até o final do mês de setembro, a do ministro Fernando Bezerra e a do vice-governador João Lira Neto.
Naldo, obrigado pela sua participação, companheiro. Bom dia.
Bom dia para você, os ouvintes da Rádio Polo, e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, 11 horas e 20 minutos aqui na Rádio Polo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Excepcionalmente. Olá, doido. Abre esse negócio aí, mas se é do antigo tem que abrir. Ah, meu irmão. Excepcionalmente hoje, apresentado por mim, Adielson Galvão, em virtude do companheiro Ney Lima, está ainda em processo de recuperação, está com problema de garganta, né? Acredito que amanhã ele estará firme e forte aqui no comando do programa. 11 horas e 28 minutos. Diário da Sulanca. Ernesto Maia pede a chance oferecida a Edson Vieira. A repórter Loara Andrade é quem traz os detalhes.
Diário da Sulanca. Ernesto Maia pede a chance oferecida a Edson Vieira, o vereador e pré-candidato a deputado, seja estadual ou federal nas eleições do próximo ano. Ernesto Maia, do PTB, declarou em entrevista ao Diário da Sulanca, Rádio Vale, que merece uma chance como a que foi oferecida ao prefeito Edson Vieira, do PSDB, nas eleições de 2012. De acordo com Maia, chegou a hora de começar a se definir os rumos do grupo Taboquinha e a visita do governador Eduardo Campos na próxima semana à capital da Sulanca será o momento ideal para que o grupo sinta qual o melhor caminho, romper definitivamente com o governo estadual ou se manter na base aliada. Atualmente os vereadores Ernesto Maia, Diomedes Brito e Carlinhos Acoab estão na oposição a Eduardo Campos, enquanto que a maioria do grupo, liderada por José Augusto, continua dando sustentação política ao governador. Há uma falta de prestígio dos políticos com o governo do estado e eu me incluo nessa lista. Por isso, rompemos com o Eduardo e na próxima semana vamos sentir se a população está do nosso lado, afirmou Ernesto Lázaro Maia. De acordo com o vereador, os deputados Diogo Moraes, do PSB, e José Augusto, do PTB, vão pagar um preço caro por esse apoio. Mas a conta mais salgada será a de Diogo, que não tem prestígio com o Eduardo. Tudo o que ele diz são apenas falácias, desabafou. Ernesto voltou a enfatizar que será candidata a deputada em 2014, seja estadual ou federal, e que o grupo Taboquinha tem potencial político para eleger dois representantes, um para a Assembleia e o outro para a Câmara Federal.
Ernesto pedindo uma chance que foi oferecida ao atual prefeito Edson Vieira. Marcondes Moreno e Emanuel Glicério, começando por você, Marcondes Moreno.
Como é que falar em começar, não podia deixar de mandar um abraço para Pirão.
É um abraço para ele, então.
Pirão, 50 anos de idade hoje.
Parabéns para ele.
Grande torcedor do Santa Cruz.
Meus pêsames.
Genã, que é isso. É trico. Rapaz, que sofreu tanto a vida também, você vê.
Um homem desse é muito inteligente.
Então, Pirão, tudo bom para você? Você é gente boa, viu? Na sua simplicidade.
Pirão, parabéns pelo aniversário e pelo tricolor, por ser tricolor.
E para mim só pelo aniversário.
Essa parte aí eu não posso parabenizá-lo. Marcondes Moreno. Moreno, o vereador Ernesto pede a chance que foi oferecida a Edson Vieira. Qual a sua avaliação?
A avaliação é o seguinte, a chance serviu para Edson, né? Esse modelo de vitória, né?
Esse mote.
Esse mote, ele serviu para Edson Vieira naquele momento, né? Naquele momento, e não sei se acha esse chance hoje combina muito com Ernesto. O que Ernesto tem que fazer é segurar a nova postura dele.
Ah, na verdade, Marcondes, durante a entrevista de ontem que eu fiz com o Ernesto, né, ele acabou soltando sem querer a história da chance, depois ele percebeu, né, e citou, eu queria a chance que Edson teve, em relação até a chance de disputar um cargo majoritário, né, em disputar uma eleição, né, a nível majoritária, que é de deputado, embora seja proporcional, mas para Santa Cruz vira uma eleição majoritária, na verdade.
Porque se transforma no representante.
No combate entre um grupo e outro, na disputa entre um grupo e outro.
Na verdade, sim, Ernesto não terá essa chance. Ele vai conquistar, Ernesto tem que segurar. Se ele quiser algo mais firme para futuro, Ernesto não pode mais abrir mão da sua nova filosofia. Ernesto tem que ter a postura firme e tem que ter um objetivo e lutar por esse objetivo, né, de forma contundente, porque senão ele perde, vamos digamos assim, aquela credibilidade. Não, Ernesto ensaia, mas na hora de executar não vai por falta de coragem
ou por falta de espaço
ou por falta de
chance.
É verdade.
Olha, nós estamos agora na ponta da linha.
O Ernesto está na linha, né? Só para que o Ernesto possa entrar na linha, eu escrevi.
Ele está na linha?
Está na linha. Eu escrevi uma conta que o Ernesto é pré-candidato a estadual ou a federal. Ele é pré-candidato. Me diga aí, em porcentagem, qual é a chance de ser federal e a chance de ser estadual? Para ele escutar e depois ele comenta.
Nossa senhora, estamos botando isso agora no...
Qual é a chance de ser federal e a chance de ser estadual? Candidato.
Candidato?
Não fala em ser eleito.
100%, é só ele mudar de partido e ter essa coragem.
Dizer, mas o que eu quero dizer assim, hoje, na sua opinião, Ernesto, seria estadual ou federal?
Estadual. Eu acho que essa briga toda, essa celeuma toda dentro do grupo, né? Porque a gente tem que esperar que a Rony Monteiro se manifeste, porque se é um espírito que não tem bacado no terreiro político do grupo de oposição, chama-se Armandão. Tem que
fazer uma mesa branca, né?
Ó, Armandão, baixa Armandão. Não, Armandão tá lá, tá aquele espírito que nem
cheira nem fede.
É, existe, nem catinga nem existe, cheira.
Não existe mesa vermelha não, né? É mesa branca, né?
É, a mesa vermelha acabou, branca, né?
Não existe mesa vermelha, né?
Não, se for vermelha aí eu não posso, aí eu vou mostrar o meu conhecimento da macumba e vão pensar que eu sou macumbeiro.
É, né?
Mas, é, porque a pomba gira que não é vermelho, né?
É, a pomba gira é outra história.
É outra história, deixa pra lá.
É outra eleição.
São 11:33, na ponta da linha conosco, vereador Ernesto Maia, inclusive nessa entrevista ao blogueiro Emanuel Glicério para o Diário da Sulanca, destaque de hoje no blog Diário da Sulanca, o senhor também alfinetou o seu oponente, o deputado Diogo Moraes. Bom dia, vereador Ernesto. É? Cadê o Ernesto Maia? 11:34, então, vamos fazer
só
o seguinte.
Só concluindo.
Falasse tanto de macumba, deu uma macumbaria aí
e o Ernesto caiu. Não, não, pera. Só estou dizendo o seguinte, de que a assombração Armando Monteiro precisa das caras, porque essa história do grupo tá boquinha. Ficar à espera de uma agenda de Armando Monteiro às 8 horas da noite ou 7 da noite, numa segunda-feira, para ser recebido, para ver quais são as bênçãos ou os buses que ele vai jogar.
Armando abandonou os
taboquinhos. Abandonou, isso abandonou. É a verdade, pai. Abandonou. Então, tá muito complicado. Domingo é o dia dele, viu? Domingo ata ou desata.
E um ponto importante sobre o Ernesto Maia que ele falou, em relação à vinda do Eduardo semana que vem. Quando a população vai saber, vai mostrar se concorda com Ernesto, Diomedes e Carlinhos, calma, ou com o resto do grupo.
Rapidinho, vamos lá para o
vereador Ernesto. Calma, relaxa. A questão é o seguinte, para Ernesto Maia, o padroeiro Armando Eduardo Campos, vai obrar milagre? É isso que a gente espera.
Ernesto, bom dia, vereador.
Bom dia, Adielson, bom dia, Emanuel, bom dia, Marconi, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Eu, aproveitando o espaço e o momento do debate, eu até acho que meu amigo Emanuel, da forma que ele colocou o título, fica parecendo, né, que eu quero exatamente entrar no mesmo slogan de Edson Vieira, de sua campanha na política. Quando, e Emanuel consertou aí agora há pouco, mas no título da matéria, e durante o decorrer da matéria no seu blog, ele não explica, que eu falei foi justamente isso, dizendo que de 98 para cá, meu partido votou em Toninho e Zé Augusto. Mas, além disso, o ex-vereador Nenal teve chances de disputas majoritárias, o vereador Fernando Aragão teve chances de disputas majoritárias, e eu fui o único dos pré-candidatos agora citados que nunca tive uma chance de uma candidatura majoritária, mas nada a ver com a campanha de Edson Vieira. Eu queria aproveitar para esclarecer isso, e se o Emanuel pudesse também, na matéria do seu blog, lembrar essa parte, seria importante até para as pessoas não interpretarem mal o título da referida reportagem, né? E mais alguma pergunta aí que eu...
Sempre que se fala, sempre que se contesta, vereador Ernesto, alguma reportagem, aí eu pergunto, seu entendimento, houve alguma maldade do blogueiro Emanuel Glicério ou não?
Não, não, de maneira nenhuma. Emanuel é um dos melhores jornalistas de Santa Cruz do Caparibe, e às vezes, como ele disse que eu cometi uma falha, como eu disse, e talvez até tenha dito, por ter falado em chance, não em oportunidade. Mas eu acho também que ele pode ter tido uma falha de não ter dito exatamente o conteúdo todo, mas nada que desabone, eu acredito também, nada de má fé de Emanuel, porque Emanuel é um jornalista sério e certamente não iria...
É porque, vereador, de chance para oportunidade é uma diferença muito grande.
Eu não acredito isso de maneira nenhuma, mas até aproveitando o espaço para esclarecer,
vamos dizer assim, o motivo de ter essa palavra chance no título dessa matéria.
Quer dizer que a palavra é oportunidade, Ernesto, não é chance?
É, talvez oportunidade seja uma palavra melhor hoje, né, Manuel? É,
bem diferente, né, uma da outra?
Não, é a mesma coisa, mas vamos dizer assim, a chance que foi dada a Edson Vieira, talvez por Edson Vieira não estar correspondendo a essa tão falada chance que ele pediu na campanha, a chance para melhorar Santa Cruz, e todo mundo está vendo, né, a falta de segurança, problema de saúde, todos os problemas que estão ocorrendo em Santa Cruz do Caparibe. Então hoje talvez essa palavra chance não seja a palavra politicamente correta aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Ernesto Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Eu publiquei, acredito que em primeira mão, não sei, mas o baixo clero do grupo denominado Taboquinha, o pessoal do PHS, está aí para anunciar um apoio a uma candidatura. E quando Elvis me ligava, Elvis Ferreira, ontem, e disse que era uma candidatura de peso, eu disse: Ernesto, não, deixou claro que não era. Ernesto, sabe alguma coisa de que existe um grupo para anunciar um apoio aí, Ernesto?
Eu vi no seu blog hoje pela manhã, inclusive entrei em contato com alguns amigos do PHS, não consegui falar com Elvis, mas entrei em contato com outros membros do partido PHS, buscando informações. Ainda não tive o retorno a respeito dessa informação. Mas se o PHS se reunir e decidir, é um direito do PHS. Elvis é uma das figuras políticas aqui de Santa Cruz mais promissoras, uma das mais promissoras. É uma pessoa que futuramente vai ajudar muito Santa Cruz do Caparibe. E se ele entender que o partido tem que apoiar outra pessoa que não seja Ernesto Maia, eu compreenderei, mas ainda confirmada a minha candidatura, vou procurar Elvis, vou procurar seu pai, vou procurar Edson Bem, que é presidente e faz parte da direção do PHS aqui, vou procurar René Atleta, que foi candidato a vereador do PHS, vou procurar todos os membros do PHS para me ajudar nesse intento de ser deputado estadual representando a cidade de Santa Cruz do Caparibe.
Obrigado, vereador Ernesto Maia. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Adelson. Obrigado pela oportunidade de esclarecer, né, Manuel?
Ernesto.
Essa chance de título que
é uma oportunidade, não é uma chance.
Do seu blog. Ernesto, só para lembrar você, eu já nessa de Pirão.
Pirão
tricolou como você, gente boa, né?
E tricolou como eu, né? Pirão, que é uma pessoa que eu gosto muito, e queria aproveitar aqui a audiência do Apolo para desejar um feliz aniversário ao meu amigo Pirão.
50 anos.
Que esses 50 anos se repitam por vários e vários 50 anos.
Eita gota.
Matusalém de Santa Cruz.
Valeu. E Ernesto, mais três títulos seguidos, né?
Como é, Manuel?
E com mais três títulos seguidos,
para ele comemorar.
Sendo em cima do esporte,
tá com 50 anos, tricampeão.
Obrigado, Ernesto. 11h41. Bom, 11h41 aqui na Polo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho temos entrevista com o prefeito do município, Edson Vieira. 11h41.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Olha, amanhã teremos a presença do ex-prefeito Aragãozinho aqui no estúdio, sendo entrevistado pelo companheiro Ney Lima, a partir das 11 horas da manhã, aqui no Rádio Debate. Marcondes Moreno, quando eu olho para você, eu lembro de Aragãozinho.
Por quê?
Ará.
Por quê?
Ará. Eu chamo ele carinhosamente de Ará.
É um apelido antigo que eu tenho dos amigos, mas não é referente.
Campanha histórica, cara.
Aragãozinho, não é outro Ará.
Mas Aragãozinho é um dos grandes nomes da política, a história de Santa Cruz.
Temos muito que relembrar amanhã, né, Manoel?
Histórico, né? Depois de 24 anos de um grupo no poder, Aragãozinho surgiu como nome do nada.
Uhum. Né? Uma campanha extraordinária.
E aí venceu as eleições. Uma eleição que qualquer um venceria. Né?
Não, hoje, olha, não sei, acho que qualquer um, mas
o sentimento de mudança naquele momento ali era o sentimento de que qualquer um venceria com Boca Preta.
E como ficou acertado agora, a escolha do nome dele foi a primeira candidatura e única escolhida numa mala.
Numa mala
política. Foi.
Olha, são 11h47, 11h47. Nós vamos agora ouvir uma entrevista concedida ao companheiro Ney Lima, do prefeito do município, Edson Vieira, falando sobre o apoio a Sérgio Guerra na eleição vindoura, né? A eleição de 2014.
Eu converso com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, eu gostaria de saber sobre 2014. Existem os planos, você já fez o anúncio do deputado federal do seu grupo político, será o Sérgio Guerra, mas nas aferições que se fazem, nas pesquisas, nas enquetes que são feitas em rádio, parece que não decola os números dele. O Eduardo da Fonte tem aparecido muito forte junto com o José Augusto, mas Sérgio Guerra nem tanto. Dá tempo para realmente fazer com que ele seja forte, majoritário o suficiente em Santa Cruz? Bom dia.
Bom dia a todos, todos que estão no estúdio, todos os componentes do programa, Manassés, Manuel, Marcondes e Ney. Eu quero dizer que a gente está tranquilo sobre isso, né? Nós temos um trabalho a mostrar para Santa Cruz de Capibaribe. O deputado Sérgio Guerra tem colaborado. O deputado Sérgio Guerra foi um parceiro fundamental na nossa eleição, um parceiro que viabilizou apoios importantes para o nosso grupo, com a vinda do senador Cascunha Lima, com a vinda dos secretários, mesmo Sérgio Guerra sendo um partido que não é o de Eduardo, mas teve uma influência tremenda para que pudesse viabilizar apoios importantes do Estado, como também o deputado Diogo Moraes teve. E nós temos um trabalho com agora a questão da transformação da segunda, da UPA, em UPA 1 e UPA 2, significa que de 1.500.000, se não me falha a memória, nós podemos ir para 3.200.000 reais. É uma ação que o deputado Sérgio Guerra está empenhada junto ao Ministério da Saúde para a gente conseguir isso aqui para Santa Cruz, como também junto com o ministro Aloysio Mercadante, que é amigo pessoal do deputado Sérgio Guerra. Nós estamos sendo contemplados aqui em Santa Cruz com duas escolas, provavelmente duas escolas que tem no FNDE, e que a gente pode canalizar esse recurso. E estamos tranquilos, porque muitas obras de infraestrutura, colocou emendas para a saúde e para a infraestrutura, e nós vamos ter um trabalho para mostrar à população e conversar com o povo da importância do deputado Sérgio Guerra, da importância que ele teve na nossa eleição, na nossa vitória, e que o candidato, apoiado pelo prefeito e pelo grupo, é o deputado Sérgio Guerra.
O senhor não acha que deveria ter tido uma presença maior dele? Me refiro, por exemplo, ele veio ao Forró do Menino, mas não esteve no São João, de fato, da cidade, na 29. Não seria o caso dele ter uma agenda maior em Santa Cruz de Capibaribe?
Sérgio Guerra veio, eu deixei ele vir a Cavaleira, ele veio no lançamento, no forró, no tradicional Forró do Menino aqui, ele veio em Santa Cruz de Capibaribe, e no São João ele teve que viajar por conta também de saúde. Todo mundo sabe que Sérgio Guerra passou por um período de dificuldade com sua saúde, então ele teve que se ausentar, mas sempre mantivemos em contato, inclusive nas nossas idas a Brasília. Nós temos todo o apoio do deputado Sérgio Guerra e estamos conversando. Sérgio Guerra é uma pessoa acessível, uma pessoa que não é intransigente, é uma pessoa de diálogo, de conversa, e que ele sabe que pode ajudar Santa Cruz de Capibaribe. Se ele sentir qualquer dificuldade, eu não tenho dúvida de que ele irá chegar e conversar conosco. Agora, o que não pode é as pessoas ficarem subjugando ou uns tentar pegar um vácuo achando que o prefeito não irá conversar com a população e mostrar a importância de quem verdadeiramente esteve apoiando, esteve junto em horas difíceis e também em horas boas.
O grupo todo vai fechado nesse apoio a Sérgio Guerra, o senhor deixa seus vereadores, as lideranças do grupo liberadas para outros apoios se quiserem?
Eu vou pedir a cada um dos vereadores que, na medida do possível, todo mundo sabe que eu não sou ditador, nem sou pessoa de estar ditando as regras, mas vou pedir a cada um apoio ao deputado Sérgio Guerra. Tem a questão do vereador Afrânio, que tem um compromisso, eu sei disso, com o deputado Paulo Rubens. Isso aí já vem antes da eleição, e eu tenho conversei isso com a Frânia. Eu não tenho nenhuma dificuldade também com o deputado Paulo Rubens, mas vou pedir aos membros do nosso governo, da nossa bancada, para que a gente possa seguir junto com o deputado Sérgio Guerra e com o deputado Diogo Moraes.
E, prefeito, agradeço a sua participação em nome de todos os ouvintes do Rádio Debate.
Um abraço a todos e bom dia.
Olha, são 11 horas e 52 minutos, 11 e 52, consenso, Manuel Glicério. entre os membros da bancada de situação, exceto Afrânio Marques, o apoio a Sérgio Guerra na eleição de 2014, isso ontem, Pipoca participando, o vereador Pipoca participando aqui da entrevista no programa, ele disse que a bancada está unida em torno do nome de Sérgio Guerra, exceto Afrânio Marques, mas é consenso no entendimento de vocês, ou tem que esperar se aproximar mais da eleição de 2014 para ter essa afirmação?
O prefeito falou, Adelson, nessa entrevista, que vai conversar com a bancada, que vai sentar para dialogar. Citou a questão do Afrânio, que esse aí é um fato já consumado, né, pelo compromisso que o Afrânio tem com o Paulo Rubem, e isso aí não muda. Só que mais dois vereadores também devem, né, debandar do apoio ao Sérgio Guerra.
Quem são eles?
Um é o Vânio Vieira, né, que tem uma forte ligação com o vice-prefeito Dimas Dantas, e deve apoiar Eduardo da Fonte para deputado federal, a menos que o da Fonte vá para o Senado, como se especula. A essa possibilidade da Fonte ser candidato ao Senado na chapa que tem o Armando Monteiro,
mas
que
aí,
tem o PT.
Nesse caso, né? O indicado do da Fonte para federal não teria a mesma o mesmo apoio, ou seja, não herdaria esse apoio tanto
não,
de Dimas quanto do Vânio.
Ficariam livres. E aí seria mais fácil do Edson tentar trazer para o palanque do Sérgio Guerra. O outro nome é o Ronaldo Pacas, né, que não deverá apoiar o Sérgio Guerra. Eu creio, né, isso é eu que estou dizendo, eu creio, não é, o Ronaldo até agora não afirmou publicamente, mas eu creio que o Ronaldo vai apoiar o Mendonça Filho, né, nas eleições do ano que vem.
Pela ligação histórica.
Há conversas.
E teve um episódio recente, daqui a pouco eu quero contar.
Há contatos, há conversas. O Mendonça esteve aqui,
né, no João, período junino.
O Ronaldo esteve lá com ele. Né, então o Ronaldo deve apoiar o Mendonça Filho, a Fran apoia o Paulo Rubem. E o Vânio Vieira apoia o Eduardo da Fonte. Então seria as três
baixas. O desenho hoje é isso.
Hoje. Os demais, os outros sete vereadores apoiariam o Sérgio Guerra. Agora, é um candidato que, embora conte com apoio da maioria da bancada, embora conte com apoio do prefeito, embora façam aqui uma dobradinha com o Diogo Moraes, né, Diogo Estadual e o Sérgio Federal, mas é um candidato que não tem densidade eleitoral junto à população. Ele não tem força política junto à população. Poucas pessoas conhecem o Sérgio Guerra aqui na cidade. Se você colocar a imagem dele, a imagem, a foto, poucos conhecem o Sérgio Guerra. Ele não é uma pessoa, né, de fácil aceitação junto ao povo. Aí o Edson falou na entrevista sobre uma UPA, né, e sobre duas escolas federais que o Sérgio Guerra vem conseguindo junto com o Mercadante, Ministro da Educação. Caso isso se torne realidade...
Daqui para a eleição...
Porque uma coisa é realidade, outra coisa é você dizer, conquistei, cadê, tá onde? Né, caso se torne realidade... Aí sim a situação dele pode melhorar consideravelmente. Porque nesse ponto o eleitor santacruzense é muito justo, né, de retribuir quem traz trabalho. Tá aí o Armando Monteiro. Armando até então não era ninguém, não era nada, chegou aqui em 2000, né? Eu lembro na campanha de 2000.
Não lembro da presença do Armando na campanha propriamente dita.
Estava. Veio uma vez só na campanha e veio no dia da vitória. Uhum. Foram duas vezes, né? Aí em 2002, quando ele chegou pela primeira vez, teve um comício lá no, nas quadras do Cruz Alta, né, até com a banda Cavaleiros do Forró na época. Tonho Estadual e Armando comício Federal. Armando não era ninguém naquele momento. Só que aí começou a investir na cidade com obras. Aí tornou-se o Deus que se tornou. Eduardo da Fonte vinha nessa mesma linha. Se bem que agora deu uma parada também. Né, mas vinha nessa linha também de se tornar uma grande liderança pelas obras que vinham colocando na cidade. O povo aqui é justo, sabe reconhecer. Sérgio Guerra, caso essas três ações se tornem realidade, né, realidade física, material, não é ordem de assinatura, não é ordem de serviço, não é a emenda, é realidade. Aí sim, ele entra na disputa. Caso contrário, ele perde para Eduardo da Fonte aqui dentro.
O Sérgio Guerra, ele chegou a Santa Cruz com esse apoio de Edson Vieira. Agora, o começo não foi bem. Não foi bem. Edson terá um trabalho muito grande para fazer que esse produto não seja entendido como um remédio vencido, né? Ele é novidade em Santa Cruz, mas ele não é novidade na região, não é novidade no estado. Emanuel está coberto de razão. É preciso obras, porque o povo de Santa Cruz se habituou a isso. Alguns políticos de Santa Cruz pagaram um preço alto. Eu lembro quando o Edson, enquanto deputado, sofreu muito porque era acusado de não trazer obra para Santa Cruz.
O mote da campanha foi esse, né,
o mote, Augusto? É verdade. O mote ainda foi esse. Sérgio Guerra não será um produto fácil de ser vendido. A Afrânio já todo mundo sabe do compromisso que ele tem histórico com Paulo Rubens. Ronaldo Pacas está muito próximo de Mendoncinha ou de qualquer outro deputado, a não ser se Sérgio Guerra tiver uma conversa de ordem muito particular com Ronaldo, não é? E o Vânio, que tem essa tendência de seguir a orientação de Dimas, mas o grande segredo de Dimas, não sabe-se ainda como será. Dimas foi presenteado ou se presenteou com a Secretaria de Educação. Tenho até algumas novidades sobre a Secretaria de Educação. Ele está começando a agir com punho de aço mesmo lá, né? Não sei, obviamente a intenção dele é dar à Secretaria uma dinâmica, mas a classe de professores aqui é uma classe bastante, né, atuante. Mas voltando, então Sérgio Guerra não será então Vânio não se sabe se realmente Vânio interessa essa orientação. Mas de qualquer forma, o tempo é curto para que Sérgio Guerra deixe obras marcantes de Santa Cruz. Era preciso que o prefeito colocasse ele debaixo do braço, não na época da eleição, mas agora, que ele viesse participar de alguns atos em Santa Cruz do Capibaribe, e o povo ter acesso a pegar na mão, a olhar para a cara dele, porque o povo daqui não vai votar em alguém que se apresenta num retrato.
E aí se perdeu, Marconi, uma grande oportunidade no São João agora. O Sérgio Guerra não esteve aqui no São João.
Eu entendi até hoje, não porque esteve. O
teve
Sérgio
apoio
Guerra
dele,
não veio.
Teve o apoio dele ao São João, né? Porque
teve era apoio.
O nome dele, tinha lá o nome dele.
Tô até aguardando
o
e ele balanço
esteve aqui no São João, que é um momento, né, muito bom, descontraído, momento informal, né, para se conversar, para se conhecer as pessoas. Porque o Sérgio
tá ali no camarote.
Tem que ser conhecido, ele não é conhecido.
Primeiro, tem que ser conhecido, antes de ser conhecido do povão. Os correligionários têm que conhecer aqueles mais próximos, os soldados de campanha que estavam todos no São João, né? Então é preciso que Edson traga Sérgio Guerra para ele não ficar simplesmente uma figura decorativa numa eleição.
O Armando Monteiro, apesar daquela cara, né, emburrada que ele tem.
Não, e bota emburrada, né, nisso. E
bota emburrada nisso, apesar daquela voz que ele tem que acaba espantando, mas se tornou conhecido. Ele vinha tomar cachaça no Pará, na casa da Natália Arruda. Ele
Galego,
pra
Galego.
Casa do Galego de Mourinha, né? E tinha uma cheirada de lenha, Armando Monteiro estava aqui na cidade. Tinha uma pedra de boi, Armando vinha.
Tudo bem, depois da lei de senador esqueceu tudo isso.
Depois daquela campanha,
mas
quando ele se dividiu nos dois palanques, né, de lá pra cá, parece que de lá pra cá a coisa ficou.
Que na verdade.
Não entender aquilo.
Armando é outro tema para ser debatido no futuro. Eu sei que o prefeito terá algumas dificuldades em vender esse produto chamado Sérgio Guerra.
Não sei se Marconi concorda, mas hoje, pelos votos, Zé Augusto seria o federal mais votado da cidade.
Em segundo, o Eduardo da Fonte.
Em terceiro, Sérgio Guerra.
É verdade.
Olha, gente, final do nosso Rádio Debate. Manuel Glicério. É Manuel Glicério. Isso. Nosso Mané do Brague. Até amanhã, viu, velho?
Até amanhã com Araronzinho.
Pronto.
Olá, grande abraço.
Marconi, você é o Ará dos pobres.
Não faça isso.
É o Ará pobre. Durante muito tempo, Araronzinho foi meu álibi.
É?
Aí quando foi em 2012, ele acabou com o meu álibi, meu Deus do céu.
A casa caiu.
Era.
Marcondes, um abraço, até amanhã.
Um abraço, Adelso. Fissa suja da comunicação do amor. da comunicação do amor.
Valeu, gente boa. Um abraço, até amanhã, a partir das 8 da manhã, com o Tribuna do Polo e o Rádio Debate amanhã com Ney Lima, a partir das 11 da manhã. Um abraço, Valdo Rio Verde. Vem aí Luiz Carlos Rojo com a sua carreta de doido, o povo do rádio.